Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Contabilidade Conectada. Hoje é o 70º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerado nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da UNB, numa linguagem clara e acessível. E é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o programa de pós-graduação em Ciências Contábeis na Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou Alícia de Araújo, estudante de graduação em Ciências Contábeis na Universidade de Brasília e faço parte da equipe de Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa Macroeconomic Variables and Capital Structure, Public Finance and Insurance in Latin America and Asia. Oriunda do artigo dos pesquisadores professor Dr. Rafael Martins Norile, da UFGD, Caio Augusto Franco Lucas, da Universidade Federal de Santa Catarina, professor doutor Rosemar José Rau, da UFGD, professora doutora Maria Aparecida Farias de Souza Nogueira, da UFGD, e professora doutora Dulcinelle Regis Botelho, do PPG Conte, da UNB. Agradecemos a gentileza do professor Rafael em aceitar o nosso convite para participar desse episódio da série Ciência Aberta. E, para começar, professor, você poderia explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa?
Olá, pessoal. Queria agradecer o convite da Alícia e também da professora Dulcinelle para falar um pouco da nossa pesquisa. Ela tem por fundamento principal verificar o impacto, né, macroeconômico na estrutura de capital. Muitas das vezes as pesquisas ficam voltadas para os fatores endógenos da empresa, como direcionadores da estrutura de capital, e a macroeconomia também é fundamental. Nós passamos por um período de pandemia, e aí você tinha uma taxa de juros relativamente baixa, e agora você tem um aumento da Selic, né, no nosso país, como exemplo. No exterior também é notório esse aumento na taxa de juros. E tudo isso acaba mexendo com toda a estrutura, né, a formação econômica da empresa para a geração de riqueza. Isso apenas no âmbito da taxa de juros. Aí nós temos também a questão cambial, que interfere muito também na estrutura de capital, né, a forma que a empresa poderá adotar na sua continuidade. E, além disso, outros fatores macroeconômicos, né, que foram, digamos assim, negligenciado nessa pesquisa. Teve uma dedicação importante, mas ela, como toda pesquisa, precisa de passar por evoluções e maximizar um pouco os seus fundamentos.
Você poderia definir para os nossos ouvintes do que trata a macroeconomia e a respeito da estrutura de capital? Quais são os fatores macroeconômicos fundamentais para a sua determinação?
Quanto à macroeconomia, né, digamos que nós estudamos agregados. Eu não tenho conhecimento aprofundado sobre macroeconomia, mas basicamente ele estuda os agregados, né, agregados nacionais, produto interno bruto, taxa de juros, agregados globais, blocos econômicos. Então, tudo isso a gente estuda de forma conjunta, digamos assim. E a estrutura de capital é a forma, né, que a empresa adota para buscar recursos, né? Alguém tem que financiar a empresa, né? Seja investidor, seja instituições financeiras, né, as principais. E a empresa tem que buscar um equilíbrio, né, entre esses fatores para conseguir remunerar o investidor, né, e também remunerar o capital, né, dessas instituições financeiras. E a macroeconomia, ela pode interferir, porque muitas das vezes eu preciso de um recurso e o recurso está muito barato no mercado, né? Olha, o banco, ou a instituição financeira está liberando um recurso com uma taxa de juros atrativa, até menor do que a inflação que o país tem. Então, automaticamente, buscar capital na instituição financeira pode ser uma forma atrativa. Em outros momentos, você pode ter uma taxa de juros muito alta, o que acontece no nosso país, né? Você tem aí uma das maiores taxas de juros do mundo. Quando eu falo taxa de juros, aqui a gente está trabalhando com taxa de juros, mas, na verdade, até uma limitação da pesquisa seria trabalhar com custo efetivo total, né? No exterior, isso é bem ultrapassado, né? Mas no Brasil, o custo efetivo total é extremamente importante e a gente não consegue atingir essa meta. E esses fatores, eles são, né, macroeconômicos, aí, por exemplo, o PIB do país, a taxa de desemprego, a taxa de juros, o câmbio, dívida pública e outras variáveis, elas são fundamentais para guiar, né, a estrutura de capital. É a mesma coisa que a saúde de uma pessoa, né? Olha, de que forma eu vou cuidar da minha saúde, né? Ah, minha alimentação ou algumas coisas nesse sentido. Então, ela vai na mesma perspectiva.
Na pesquisa é apontada diferentes visões positivas em referência à estrutura de capital. Sendo considerado o resultado importante de decisões estratégicas de uma empresa, além de ser influenciada pelo seu valor, afinal, quais são os fatores determinantes na estrutura de capital de uma empresa?
Bom, é difícil a gente dizer precisamente o que seria viável, né? Olha, quais métricas eu vou utilizar para determinar a estrutura de capital. Os fatores internos são importantes, né? Então, de repente, você tem ali uma empresa muito grande, ela tem ali um poder econômico interessante, ela possui diversos mercados, né? Ela está bem diversificada quanto aos consumidores, ela tem uma governança corporativa bem interessante. Então, aí eu cito aí as 10 maiores empresas da Bolsa Brasileira, né? Um exemplo, assim, a Vale, né? Os bancos principais, eles buscam recursos no exterior de forma tranquila, Petrobras também. Então, os fatores internos, né, são fundamentais para a empresa e também os externos, né? Porque não adianta você ter lá uma estrutura muito boa e você estar num país que tem uma situação delicada. Então, automaticamente, ele tende a puxar essa empresa, né, digamos, para baixo. Então, quanto mais assim internacional a empresa for, né, mais diversificada, menos ela pode sofrer esses fatores externos, né? Mas no caso da pandemia, né, a pandemia mostrou para a gente que os fatores macroeconômicos são fundamentais, né? Eles mexeram com rentabilidade das empresas, mexeram com taxas de juros, aumentou o nível de recuperação judicial, e aí você cai nessa estrutura de capital. Algumas empresas se endividaram bastante no período do Covid, aumentando seus financiamentos, né, com recursos de instituições financeiras, e em outros casos, né, optaram por reduzir essa agressividade. Tem até um exemplo interessante, o Warren Buffett, com a empresa que ele é controlador, o CEO, ele até ficou muito na dúvida na pandemia, né? Deixou mais de 100 bilhões de dólares em caixa, esperando, né? Então, você tem um custo, porque você buscou um recurso em instituição financeira, com os investidores, e você precisa remunerar. Você tem uma despesa financeira ou também remunerar esses acionistas. Então, esse dinheiro ali, digamos, parado em caixa, na verdade, é uma estratégia para investir, né, e buscar uma rentabilidade maior, né, com novas aquisições. Então, em suma, né, fatores internos e externos. E na pesquisa, os fatores internos foram negligenciados, né? O nosso enfoque foi externo.
Ao longo do artigo, é esclarecido que a pesquisa se justifica por um viés diferente. Poderia explicar quais foram os fatores que levou vocês a focar nesta pesquisa as variáveis macroeconômicas nos continentes América Latina e Ásia?
Bom, o primeiro fundamento foi que existem poucas pesquisas sobre o assunto e o comportamento dos países são similares, né? A exceção aqui que a gente pode fazer é o Japão, que é uma economia desenvolvida há muito tempo, né? E aí o enfoque no BRICS, né, a China, a Índia, na amostra, principalmente, e aí nós temos também a toda a América Latina, que possui também uma conjuntura interessante, né? América Latina sempre com inflação, sempre em crise, né, sempre tentando virar um país desenvolvido, uma região desenvolvida, né? E tem até muitos que dizem hoje, né, que a economia emergente não é mais emergente, né, pelo menos a economia brasileira. Segundo até o próprio autor do termo BRICS. Então, assim, a ênfase na América Latina foi basicamente para a nossa região ainda em desenvolvimento, né, buscando reduzir analfabetismo, nível de escolaridade e outros fundamentos. E a Ásia por estar bem, assim, avançada, né? Então, a China vem avançando muito, a Índia pode ser aí a nova economia, a maior economia nos próximos anos, e o Japão, que já é um país consolidado. Então, é uma amostra que, digamos, ela mistura bem, assim, país desenvolvido, em desenvolvimento, países com economias mais fracas, né, em declínio. Então, ficou uma amostra bem interessante, mas, ao mesmo tempo, chato para análise, né, porque você mistura muitos ingredientes e, assim, para a estimativa não fica legal, né? Mas é importante, né, sempre trabalhar com novos áreas e buscar, né, esses novos países, né, que também precisam ser pesquisados e analisados para encontrar alguma relação.
De que modo a forma como a empresa é financiada pode ou não influenciar diretamente ou indiretamente o seu valor? Levando em consideração que muitos autores defendem que a forma de financiamento de uma empresa é irrelevante para o seu valor final.
Bom, basicamente, como você reportou, né, algumas pesquisas dizem que é irrelevante, outros falam de uma relevância um pouco maior. E tem até um exemplo na Bolsa de Valores, a Cogna, né? Você tem uma empresa hoje de educação no país, né? Salvo me engano, a maior empresa de educação hoje do Brasil, talvez da América, né? Então, em termos de patrimônio, né, de geração de receita, e ela vem sofrendo um declínio patrimonial muito forte. Você tinha uma taxa Selic a 2%, né, e hoje ela está maior do que 10%, e essa empresa é altamente endividada. Então, o que está acontecendo com ela na Bolsa de Valores? Ela vem num declínio muito grande nesse período. Então, assim, a forma de financiamento, ela pode não influenciar muito rápido, né? Mas à medida que o tempo vem passando, 6, 12 meses, você vê que tem uma tendência, sim, né, de declínio. Pelo menos, assim, a gente olha a Cogna, o Magazine Luiza, então todas essas empresas estão passando por esse problema, né? Mas, assim, é uma variável apenas a taxa de juros. Nós temos também um exemplo clássico no Brasil, né? Perdigão e Sadia. Teve uma alta do dólar muito grande, aí a empresa endividada em dólar, né? E, de repente, aumentou muito a despesa dessa instituição, a despesa financeira. E o governo teve que socorrer e aí fundiram as empresas, né, para não deixar mais de 200 mil desempregados. Né? O tamanho da cidade aqui de Dourados. São fundamentos importantes, sim, e pode interferir. Né? Não tem como dizer precisamente, né? Olha, a empresa, o valor patrimonial dela vai ter por essa variável, né? Uma conjuntura, mas exige uma certa atenção.
Segundo Caio Ikimura, há evidências notórias em nível industrial em que gestores não devem descartar a importância do ambiente externo e as interações da política corporativa. Por gentileza, você poderia nos explicar por quê?
Isso é bem interessante. O autor, ele nos reporta, né? Olha, a gente tem que estar sempre tomando cuidado com o ambiente externo. Nós analisamos isso também até a nível macro, né? No Brasil. Você tem ali uma desaceleração econômica, que o governo tende a fazer, opa, vamos buscar alternativas, né, para aumentar o emprego, né, tentar buscar aumento no produto interno bruto, e ao mesmo tempo ele fica naquela, né, e a inflação, o que eu posso fazer para combater? Eu vou aumentar a taxa de juros, eu vou controlar o preço de energia, né, petróleo e energia elétrica principalmente. Então, assim, o ambiente externo é fundamental. Amanhã nós temos uma empresa de transporte, né? Pegar a Vale, por exemplo. Ela pega, extrai o minério, né, que é o produto dela, a concessão, extrai esse minério e exporta. Ela tem que transportar esse produto para a China, principalmente, e para outros países. Automaticamente, ela tem que atentar para esse ambiente externo. Olha, eu tenho aumento do petróleo. Poxa vida, vai aumentar meus custos. Como que eu vou repassar? Então, sempre a instituição tem que estar de olho nessas informações. Ah, o que os concorrentes estão fazendo? Né? Ah, não é espionagem, né? Basicamente, você buscar, né, uma adequação no mercado. Então, é fundamental, sim, né, a empresa estar buscando as informações no ambiente externo. Mesma coisa de um aluno de faculdade. Ah, eu estou fazendo a faculdade e não vou para o mercado de trabalho. Eu posso acabar perdendo um pouco, né? Então, é sempre interessante estar analisando o que está acontecendo fora, no ambiente externo, para conseguir uma política melhor e um melhor aproveitamento, né, dos recursos que você tem disponível na instituição. Então, eu acho que seria nessa linha que o Caio, né, e o Kimura colocaram nesse ponto.
Então, neste caso, a teoria de Zeng, que diz que a cultura nacional como variável para tomar decisões sobre a estrutura de capital, se convergiria à de Caio e Kimura?
Sim, nós temos aqui que essa teoria, você tem ali uma cultura, digamos, nacional, né, que a população tende a tomar decisões mais próximas, né, mas ela vem em partes, né, com convergência com o Caio e com o Kimura, porque o Caio e o Kimura fala assim, ó, tem uma interação entre a política nacional, né, o ambiente macroeconômico e o setor de atividade. Mas a teoria do Zeng, ele fala que basicamente você tem ali, além de todas essas variáveis externas, você também tem uma cultura, né? Já tem algo pronto, e ao mesmo tempo, na hora de tomar uma decisão sobre estrutura de capital, a empresa leva em conta o ambiente macroeconômico e tudo mais, mas ela tem ali as suas próprias políticas, né? E muitas das vezes ela foge um pouco do mercado, né? Olha, todos os concorrentes foram para esse lado, mas essa empresa tomou outra decisão. Aí eu chamo a atenção até do Warren Buffett agora. Ah, todo mundo pensa, olha, não posso deixar muito dinheiro em caixa, que é uma disponibilidade, porque é um recurso parado. Aí um dos maiores investidores do mundo, né, com análise fundamentalista, o maior, né? Ele tem 100 bilhões em caixa disponível. Né? Então ele está fugindo um pouco do mercado, e aí parte dessa questão, né? Uma cultura nacional e também uma cultura interna dele, né? Para ele conseguir mensurar esse ponto. Então, são teorias próximas, né? O Caio converge em partes, né, para essa teoria, né? Eu acho que não é extremamente confluente os dois apontamentos.
Contrapondo as teorias de Dinsergock e Alcine, segundo Mokova e Zinicke, haveria uma relação positiva entre a taxa de juros e a estrutura de capital, conforme os dados analisados e estudados. De que modo o resultado da pesquisa refutou a primeira hipótese, a de Mokova e Zinicke?
Nós apontamos aqui na pesquisa, nós não, né? A estatística. Sempre tem que colocar a culpa em alguém, né? Então, o método quantitativo, ele reporta que nós temos aqui uma relação negativa, né? Entre a estrutura de capital e a taxa de juros. Principalmente, podemos apontar aqui as características tributárias, né? Então você tem uma tributação brasileira, não tem a taxação dos dividendos, né? Você tem a taxação da empresa, então isso força um pouco a distribuição de recursos. Se você tem um imposto de renda, a contribuição social pelo lucro menor, a tendência é a empresa deixar esse recurso maior tempo na empresa e assim aumentar e estimular o produto interno bruto. É até um ponto interessante. E aí você vai no exterior, né, já trabalham dessa forma. Aqui no Brasil, em alguns países da América Latina também, você tem esse problema, né, alta carga tributária, e acaba desestimulando, né, concentrar esses recursos. Um outro ponto da pesquisa também que pode ter refutado esse ponto seria as características adotadas na pesquisa. Trabalhamos com um painel contemporâneo, ou seja, os juros de hoje interferem na estrutura de capital hoje. E alguns trabalhos falam que demora pelo menos 6, 7 meses para começar a ter o primeiro efeito. A gente conseguiu observar isso com a Cora, no Magazine Luiza. Mas o ideal é trabalhar com defasagem. Então, por exemplo, a taxa de juros do ano passado vai interferir na estrutura de capital desse ano. O PIB desse ano vai interferir na estrutura de capital do ano que vem da empresa. Então, assim, dependendo, é até uma limitação da pesquisa, né? É até ruim falar isso, mas não vamos contar mentira. Então, o trabalho tem essa limitação, né? Ele trabalhou de forma contemporânea e o ideal seria trabalhar com defasagens para mostrar, olha, a Selic daquele ano anterior está influenciando na estrutura de capital agora. Então, pode ser um pouco pela metodologia, por se tratar de países distintos, características tributárias e ausência de um painel dinâmico, né? O efeito de um período para outro. Seriam esses 4 pontos fundamentais. Tem diversos outros, mas possivelmente, né, é um desses 4 itens.
A partir da pesquisa realizada, como foi possível conferir a veracidade da hipótese 3 e ressaltar a importância e necessidade da macroeconomia para a estrutura de capital das instituições financeiras?
Bom, esse ponto, basicamente, quando nós realizamos a estimação, né, a estrutura de capital, nesse trabalho, como nós temos aí uma variação, uma heterogeneidade, né, muito grande das informações, a gente tem o Japão muito desenvolvido, a China crescendo demais, a Índia crescendo demais também, né, as três das 10 maiores economias do mundo, né, os 3 países estão nesse bloco. Aí depois você tem o Brasil, né, que um ano está um pouco melhor, o outro cai bastante, fica sempre no meio do caminho, né? e os países latinos também, né, que acabam patinando bastante. Então, devido a essa heterogeneidade, a gente conseguiu observar, né, que a taxa de câmbio, ela sim interfere um pouco na essa relação negativa, né, entre a taxa de câmbio e a estrutura de capital. Porque esses países, pelo menos os latinos, eles estão muito sujeitos a essa mudança no, na taxa de câmbio, né? Alguns são protegidos, né? Então a gente cita, por exemplo, a Embraer, a Vale, Petrobras, o JBS, porque são empresas que exportam. A maioria dos custos ela consegue também via hedge dolarizar. Então você tem ali uma proteção, né? E consegue ter uma continuidade legal. Um exemplo da Vale, né? Aí eu tenho minha receita em minério, vou fazer todos os hedges em minério. Aí eu vendo petróleo, eu faço todos os hedges em petróleo. Então, com certeza, eu tenho continuidade e consigo manter a instituição ao longo do tempo. Esse fato é curioso, né, confirmar essa terceira hipótese, porque todas as pesquisas que trabalham com países desenvolvidos, eles falam isso, né? Olha, tem uma relação negativa, né, entre a estrutura de capital e a taxa de câmbio. Então, é uma surpresa você encontrar também, né, nesses países em desenvolvimento ou pouco avançados, essa relação. Como que é feita essa confirmação? Essa confirmação estatística, né? Não tem como falar para você precisamente, né? Olha, esse ponto está justificando. Então, a regressão ela busca, né, a melhor estimação, e dentro dessa estimação foram encontrados alguns problemas e foi até utilizada uma técnica aqui para corrigir, né, erros econométricos de autocorrelação e heterocedasticidade. E a variável apresentou uma relação significativa, né, a 1%, o que é considerado um indicador muito, muito bom. Se for para a saúde, a gente exige lá um significativo a 0,01%, né, porque aí estamos falando de vida. Mas na área de finanças, 1% está bem legal, está bem interessante para a nossa análise. Eu espero ter respondido, né, essa questão, né, mas a gente joga na estatística. Então, a estimação foi realizada e foram encontradas essa confluência. Claro, se eu acrescer aqui mais países, né, colocar países envolvidos, trabalhar com DAMI e outras técnicas estatísticas, pode ser que a gente tenha um resultado um pouco diferente e tenha ali uma divergência entre os países envolvidos e não desenvolvidos. Mas para essa pesquisa, considerando essa amostra, nós temos esses resultados.
Para finalizar, sempre abrimos espaço para que os nossos convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto invocado. Qual é a sua recomendação para esta semana?
Olha, minha recomendação, eu vou para a estrutura conceitual. CPC, estrutura conceitual. Um destaque para a manutenção do capital físico. Por que isso? Estamos olhando os demonstrativos da empresa, né, e olhamos na rentabilidade. Nossa, essa empresa divulgou um lucro de 10 bilhões, 20, 30, 40, 50. E estamos esquecendo da manutenção do capital físico, né? Então, o nosso enfoque é muito contábil, né? Manutenção do capital financeiro, né? E a contabilidade tem que buscar muito essa área, né, que é uma área da economia muito ampla, que a contabilidade vem invadindo, digamos assim. Mas o capital físico vem sendo um pouco negligenciado nesses demonstrativos. Então, eu aconselho todos a efetuarem uma leitura, caso possível, e atentar bastante para essa diferenciação entre manutenção do capital físico e capital financeiro, principalmente para quem está na graduação. Ah, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Combustível, né? Digamos que tem um posto de gasolina, e esse posto de gasolina teve um aumento na receita de 10% ao ano. Aí você vai para a capacidade física, teve uma redução de 10%. Então aí a coisa muda um pouco. Então é sempre interessante atentar também para o capital físico. Não só para as empresas, mas também para o nosso poder de compra, né? Então, de repente, um determinado salário, ele fazia aquela compra no mercado, aquela quantidade de energia elétrica, um veículo, e hoje ele consegue fazer uma compra um pouco menor. Então, eu acho que esse CPC ele é bem, bem interessante e uma leitura calma, rápida, e um enfoque principal nesses dois fundamentos. Eu acho que é uma, que é uma coisa que está bem relevante, né, bem esquecida, e a pandemia ressuscitou isso. Então, olha, temos que preocupar também com a manutenção do capital físico. Então, seria essa a minha recomendação, tá? E é uma leitura simples, coisa de 1 a 2 horas, seria bem interessante. Eu queria agradecer o convite novamente, né, da Alícia e também da professora Lucinelli. Espero ter esclarecido alguns pontos do trabalho. Eu peço até desculpa por eu não ter efetuado uma preparação muito grande para esse ponto, mas a professora Lucinelli entende. É, nós temos as dificuldades, as outras atribuições da universidade também. Então, novamente, agradecer e fico à disposição. Obrigado.
Agradecemos novamente a presença do pesquisador e professor Rafael em aceitar o nosso convite para falar sobre a pesquisa realizada. Encerramos o episódio de hoje e gostaria de pedir aos nossos ouvintes que nos sigam nas mídias sociais para acompanhar as novidades e publicações do projeto. São elas: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Spotify. Bom, gente, e até a próxima semana.